Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um episódio do ZeneCast e estamos muito felizes com o episódio de hoje.
Exatamente, se prepara, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante. Provérbios 3, 3 ao 4, lá na versão NTLH, ele vai dizer que a gente precisa guardar no nosso coração a lealdade e a fidelidade. Que se a gente fizer isso, a gente vai agradar tanto a Deus quanto aos homens. O tema de hoje é lealdade e a gente está com uma pessoa aqui que é especialista no assunto. Então, se prepara, se ajusta na cadeira, porque também vai ter umas pancadas de leve.
Então já lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E lembra, é melhor você dar do que receber. Então quando você compartilha na vida de uma pessoa, você está plantando sementes que serão colhidas no futuro. Você vai ser totalmente abençoado por isso. E o nosso convidado de hoje é o grande pastor auxiliar do Verbo da Vida, Vitória, do Espírito Santo, quase falei Santo Antão, do Espírito Santo, o pastor Wellington Prando. E eu vou comentar, pastor. Quando eu vi o seu nome, Wellington Prando, eu fiquei, não é Prado, não? Fica presente aí, pastor.
Graças e paz, pessoal. TX e Luiz, é uma honra estar aqui com vocês. Creio que teremos um tempo maravilhoso aqui de aprendizado, né? Vamos sempre aprender juntos. E é um tema muito vasto e nós sempre vamos ter assunto para falar disso. Então, é uma honra estar aqui com vocês.
E já começando o nosso podcast, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco para a galera que está de casa, com a sua história, com Deus, com a Verbo, para as pessoas saberem um pouco do senhor, até em relação ao tema lealdade mesmo.
Sim, então, eu me converti em 8 de agosto de 2008. Era uma outra igreja, uma outra denominação. Passei 5 anos nessa denominação antes de conhecer, de fato, o Verbo da Vida. Foi nessa denominação que eu conheci a minha esposa. Na verdade, eu me converti para casar com ela, porque me falaram que se eu não fosse crente, ela não iria me dar bola. Então, eu precisei me converter, só que aí, no meio do caminho eu amei mais Jesus do que ela. Graças a Deus. E hoje estamos casados há 13 anos. E depois de 5 anos nessa denominação, conhecemos o Verbo da Vida. Conhecemos por um acaso, né? Um dia nós fomos viajar, visitar o irmão dela que congregava no Verbo da Vida. Conhecemos o Verbo da Vida lá e decidimos congregar no Verbo da Vida, mas na nossa cidade não tinha igreja Verbo da Vida. E aí eu fui transferido pela empresa que eu trabalhava lá para Mato Grosso do Sul. Fui morar em Três Lagoas. E lá o Verbo da Vida estava começando. O pastor Vitor Mesac, não sei se vocês conhecem, uma grande bênção, uma grande referência também para esse ministério. Congregamos 1 ano com ele lá. E aí, depois desse 1 ano, a empresa que eu trabalhava me transferiu de volta para o Espírito Santo. Daí, como nós já conhecíamos o Verbo da Vida, nós decidimos morar numa cidade que tinha Verbo da Vida, que foi Vitória, que é a capital. Enquanto isso, eu trabalhava em Guarapari. Fica mais ou menos 1h20 de distância. Uhum. Então, eu procurei não uma igreja perto de casa, eu procurei uma casa perto da igreja. Então, isso. Me mudei de cidade, né, fui morar em Vitória e ficava indo todos os dias trabalhar em Guarapari, 1h20 para ir, 1h20 para voltar. Então, foi basicamente assim que eu conheci o Verbo da Vida. E lá em Vitória, né, nós conhecemos pastor Jorge e Lucimar, que são nossos pastores, né, o casal pastoral que cuida de nós, um casal maravilhoso. Para mim, assim, uma grande referência, tanto de homem como de mulher, é pastor Jorge e Lucimar. E a gente se apaixonou, assim, pela visão. Desde então, nós estamos lá, faz 9 anos que nós estamos lá, e desde então nós nunca pensamos em olhar para trás, não penso em sair de perto deles, a não ser que eles me enviem para algum lugar, mas meu desejo é estar sempre pertinho deles e servindo.
Que bom.
E só para complementar, tá, gente? Pastor Wellington é pastor auxiliado do Verbo da Vida Vitória Espírito Santo. Ele também é secretário doutrinário, ele é professor do REMA e hoje ele é responsável pelos jovens e pelo discipulado. Então, ele tem uma vasta experiência no serviço. E serviço tem tudo a ver com lealdade. E já entrando no nosso tema, eu queria começar com uma pergunta bem basilar, né? A gente saindo de conceitos. Então, o que seria lealdade? E se lealdade é diferente de fidelidade? Por que eu pergunto isso? Há um tempo, né, tinha viralizado aí nas redes sociais, muita gente estava comentando esse vídeo, de um pastor que dizia assim, olha, Deus não é fiel, ele é leal. Eu falei, cara, mas tem diferença? Qual seria a diferença? Essa afirmação, ela é verdadeira?
Vamos lá. A primeira pergunta foi o que de fato é lealdade. Eu gosto de uma expressão que meu pastor usa, que muitas vezes para nós sabermos o que algo é de fato entendermos o que aquilo não é. Então, eu vou te falar o que não é lealdade. Por que você está me falando assim? Quando perguntaram para João Batista, quem é você? João Batista não falou assim, ah, eu sou um profeta. Ele não falou, ah, eu sou o último profeta da antiga aliança, eu vim preparar. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, eu não sou o Cristo. João Batista começou falando quem ele não era. Por que isso? Para que as pessoas não tivessem uma imagem de que João estava querendo se promover às custas de alguém. Então, lealdade não é uma forma de se promover. Agora, você concorda comigo que João Batista era primo de Jesus? Uhum. Ele poderia falar assim, eu não sou o Cristo, mas eu sou primo dele. A gente cresceu junto, a gente brinca, ó, a gente é parceiro. Vocês estão vendo Jesus? Ah, mas a gente é muito chegado. Ele não usou, de fato, o seu posto e o seu cargo para se promover. Então, lealdade não é uma forma de se promover, não é uma forma de galgar lugares altos em um ministério ou em qualquer organização, não é uma escadaria em que você vai subindo degrau por degrau, não é, eu não sei se vocês usam aqui essa expressão, pegar rabeira.
Não.
Vamos lá, então. Lá na minha terra, pegar rabeira é uma brincadeira que a gente ficava segurando atrás dos caminhões, né, e ganhava quem chegava mais longe, ficava mais tempo segurando atrás do caminhão. Como é que se chama isso daqui, aqui? Ou ninguém nunca brincou disso?
Eu acho que tem um nomezinho, mas a gente que não sabe mesmo.
Vocês não brincaram disso, não?
Com certeza.
Vocês não tiveram infância, certamente. Vamos lá, pegar rabeira, ficar segurando atrás de um caminhão, de um ônibus e ir embora com ele. Então, lealdade não é pegar rabeira. Tem muita gente que pensa que quando você é uma pessoa leal, você vai servir alguém, você vai pegar carona no crescimento daquela pessoa e vai chegar a um bom lugar. Uhum. Então, lealdade não é você pegar carona com um grandão. Na verdade, lealdade é você justamente desaparecer para que alguém apareça. Uau. João Batista, quando perguntam, né, quando eles insistem, quem é você? Fala sobre você para que a gente traga uma resposta a quem nos enviou. Ele fala assim, eu sou uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Em outras palavras, não interessa quem eu sou. Interessa quem eu estou aqui representando. João Batista se identificou como o amplificador de uma voz. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora perceba, Jesus, quando foi falar de João Batista, ele falou assim, dos nascidos de mulher até agora, ninguém é maior do que João. Jesus falou que João Batista foi o maior profeta da antiga aliança. João Batista foi maior que Moisés. Moisés era o cara. João Batista foi maior. João Batista foi maior que Isaías, que Malaquias, que Daniel, que Elias. João Batista era maior que todo mundo. Mas ele não se aproveitou disso, entende? Então, eu vejo que lealdade é uma condição de coração que está muito ligada a você, de fato, promover alguém e desaparecendo devagarzinho. É inevitável que, de fato, você apareça. Isso daí é inevitável. João Batista, ele apareceu. Sim. Mas, assim, a lealdade, ela não busca essa promoção. E você me perguntou também sobre a diferença de fidelidade e lealdade. Bom, eu vejo fidelidade e lealdade da seguinte forma. Fidelidade tem a ver com uma condição mental e lealdade com uma condição de coração. Quer dizer que uma é melhor que a outra? Não, ambas são necessárias. Mas a fidelidade, ela está diretamente ligada a uma instituição, a uma visão, a um cumprimento de regras, de tarefas. Só que a lealdade, ela vai estar ligada à pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Todos nós congregamos no Verbo da Vida, vocês aqui da Igreja Verbo Zona Norte Recife, eu, Verbo da Vida, Vitória, Espírito Santo. O Ministério Verbo da Vida tem uma visão. E nós somos fiéis a essa visão, a visão do Ministério como um todo, ok? Sim. Mas cada um de nós temos um pastor. Esse pastor carrega a visão. Nós somos fiéis à visão que ele carrega e leais à pessoa dele. Vou dar um exemplo aqui, assim, um exemplo chulo, ruim, mas vocês vão entender. O nazismo quase deu certo por quê? Porque Hitler tinha homens leais à pessoa dele. Ele tinha homens que, mesmo cometendo crimes hediondos, estavam dispostos a morrer por ele. Você entende? Verdade. Eu sei que é um exemplo assim, bem nada a ver, mas para vocês entenderem que lealdade não é um atributo exclusivamente cristão. Ele é algo realmente visceral, é pessoal, é de uma pessoa para com a outra. E a fidelidade tem a ver com a visão. A Bíblia diz que Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Porque Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é fiel a nós? Não. A Bíblia não diz que Deus é fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. Se a gente cumpre a palavra, de fato, nós contamos com a fidelidade de Deus. A Deus, Ele é leal, nós somos leais a Deus. Deus, de fato, Ele mostra todo o seu amor, Ele mostra toda a sua entrega, entregando Jesus por nós, e nós, de fato, recebemos esse amor nos entregando por Ele. É possível uma pessoa ser fiel a Deus e não ser leal a Deus? Infelizmente é possível. Porque a lealdade, ela é um atributo que você não recebe, mas que você desenvolve. Uma criança, quando ela nasce, o que ela sabe fazer? Chorar. É a única coisa que ela sabe fazer. Eu sei que muitos pais ficam assim, filho, você ama mamãe, você ama papai. Aquela criança não sabe amar. Ela precisa aprender. Então, quando a gente acaba de nascer de novo, a gente não sabe amar a Deus. Verdade. A gente precisa aprender, sendo fiéis à palavra e leais a Ele.
Muito bom, pastor. E já entrando nesse assunto, o senhor falou sobre família e tudo mais, a gente percebe que, geralmente, uma família que é bem construída, você acaba sendo leal à sua mãe, ao seu pai, aos seus irmãos, porque são sua família, são sangue do seu sangue. Até que tem aquelas brincadeiras, né, quando a pessoa vai xingar a mãe ou coisa assim, a pessoa leva pro coração. Sim. É minha mãe, não fale mal da minha mãe. Eu queria perguntar pro senhor em relação a esse relacionamento de lealdade com as pessoas. A quem eu sou leal? A quem eu devo ser leal? A todo mundo? A liderança que está sobre mim, e se essa liderança foi errada, foi certa, como eu saber a quem eu devo ser leal?
A pergunta é bem interessante, porque eu, quando eu lido com jovens, eu percebo muito a dificuldade em algumas pessoas em distinguir, de fato, essa lealdade à família, família natural, e à família da fé. Nós devemos ser leais a pessoas que são leais a Cristo. Oh. Isso daí é um fato, né? Tiago capítulo 4, ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, eu não devo ser amigo ou leal a este mundo. Como é que eu posso ser amigo de um mundo que crucificou o meu Senhor? Esse mundo, ele não tem nada a me oferecer. Porém, dentro da igreja, existem pessoas com as quais eu não devo prestar também a minha lealdade, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre pessoas com as quais a gente não deve se associar. Sim. Né, ele fala que existem pessoas que se dizem irmãos, mas são o quê? Avarentos, verdade, maldizentes, invejosos. Sim. Ele fala que com essas pessoas eu não devo nem sentar. Uhum. Né, então, eu não devo prestar a minha lealdade a essas pessoas. Eu devo prestar a minha lealdade àqueles que são fiéis à palavra e leais a Cristo. Amém. Eu vejo dessa forma. Agora, com relação à família, como você mencionou, eu acho interessante nós entendermos isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Uhum. Então, nós temos a família natural, aquela de sangue, com laços naturais, e os da família da fé. Se, por exemplo, eu sei que não é o caso, mas vamos supor que... Você tem irmão?
Tenho dois.
Vamos supor que eles não fossem crentes, ok? Sei que não é o caso, mas vamos supor que eles não fossem. Eu sou mais seu parente do que eles.
Verdade.
Por quê? Tocou a trombeta do arrebatamento, a gente sobe e eles ficam. Né? Então, a família da fé, ela tem um vínculo muito maior do que a família natural. Como é que eu consigo entender isso? Com a maturidade, crescendo espiritualmente. Uma pessoa que ela não é madura espiritualmente, ela tem a família da fé como segundo plano, a igreja como segundo plano. Eu já precisei atender pessoas que tinham dificuldade de se submeter a uma instrução pastoral, porque a instrução pastoral era diferente da instrução paterna. E quando eu estou falando sobre instrução, eu não estou falando de domínio, estou falando daquilo que está escrito na palavra. Sim. Por exemplo, se um pastor fala para você, cara, o horário de chegar no culto é tal hora. Isso daí é domínio? Não. Ah, mas não está na Bíblia que horas eu tenho que chegar na igreja. Sim, é verdade, não está na Bíblia, mas também não está na Bíblia que eu chego atrasado. Verdade. Aquilo que não está na Bíblia cabe ao poder discricionário do pastor. Então vamos supor que sua igreja tem um horário para o culto começar. Aí você não chega nesse horário. Aí o pastor te dá uma instrução. Tem gente que fala assim, quem você pensa que é para falar assim comigo? Você não é meu pai? Então, essa pessoa, ela tem uma consciência de família natural muito maior do que a família espiritual. Uhum. E por causa disso, ela não consegue ser nem leal a Deus e nem fiel à palavra. Ela está bem longe. Ah, mas essa pessoa é uma pessoa rebelde declaradamente? Não necessariamente. Pode ser que ela seja apenas imatura. Porque talvez a gente fale um pouco sobre rebeldia, mas eu entendo a rebeldia como uma última instância, depois que você conhece a palavra, depois que você sabe o que tem que fazer e aí decide não fazer. Aí ok. Só que existe também um início de estágio que é a imaturidade. Então essa pessoa, quando ela é imatura, ela não consegue considerar um conselho pastoral, ela não consegue considerar a palavra acima de tudo. E aí se o pai ou a mãe dela não são cristãos ou... Não são fiéis de fato à palavra, não tem a palavra dentro. Se eles derem uma ordem diferente da palavra, essa pessoa que considera mais a família natural vai considerar a ordem do pai e não a palavra de Deus.
É interessante, porque na verdade tudo volta primeiro a uma lealdade ao Senhor, né? Aquilo que a gente expressa de lealdade aos líderes, às autoridades que foram constituídas sobre nós, também tem a ver com colocar a Bíblia em primeiro lugar. Sobretudo por isso, porque o nosso filtro é a palavra. E eu acho que talvez essa seja a dificuldade das pessoas. A gente tem uma geração, e a gente já até falou sobre isso em outros podcasts, você pode procurar, que procura um Deus à sua imagem, que é um validador de vontades. Então, quando ela tem que submeter a uma autoridade que está dizendo algo, que mora dentro do poder discricionário do pastor, como uma autoridade constituída na igreja, às vezes as pessoas chiam. Porque, na verdade, elas acham que amor é deixar que você faça o que você quiser. Então, elas não conseguem, né, administrar isso. Mas uma outra coisa que eu queria falar é porque eu percebo que o senhor falou que lealdade é uma condição de coração. E a Bíblia fala sobre a gente guardar o coração. Então, eu penso que a deslealdade não é algo que simplesmente vai aparecer do nada. Você não dorme leal e um dia você acorda desleal. Então, perfeito, você permite que coisas entrem no seu coração. Mas, muitas vezes, essas coisas têm a ver com insatisfação, que às vezes é legítima. Não é porque é legítima que justifica, porque, né, mesmo uhum, coisas que aparentemente sejam corretas não podem legitimar o descumprimento da palavra. Mas eu queria trazer para um outro exemplo, que é, por exemplo, o exemplo da Bíblia de Absalão. Eu acho que talvez Absalão seja o maior ícone da deslealdade na Bíblia. Mas eu penso assim, Absalão, ele, né, tinha uma insatisfação legítima, mas a, perfeito, Bíblia também fala que Davi, ele foi omisso à atitude de Absalão. E eu sou do direito, né, então eu sou advogada. E às vezes o que a gente vê socialmente, o que é que acontece? Que a omissão leva à insatisfação e a insatisfação leva um desejo de justiça própria. Então, dentro do ambiente da igreja, o senhor já falou que a gente não pode andar com determinadas pessoas, a gente não deve lealdade às pessoas que são contra a palavra. Mas dentro do ambiente da igreja, como um pastor ele deve se posicionar para criar um ambiente que estimula a lealdade? Porque Davi não fez isso. Ele foi omisso a Absalão. Eu acho que isso agravou a situação. Pelo menos é a minha visão, né?
Sim, perfeito. Eu gosto muito de uma coisa que meu pastor fala, né? Pastor Jorge, ele sempre fala assim, quando alguém vem discordar dele, ou durante uma aula do Rema, ou em alguma conversa assim, pastor, eu não concordo com o seu posicionamento acerca disso, disso e disso. Ele fala assim, baseado em que você não concorda? Abre a sua Bíblia e me mostra. Me prova que eu estou errado. Vinde e arrazoemos, né? Como Deus dele falou assim. Me convença. Não, eu não concordo porque eu acho não. Eu acho não. Usa a Bíblia, por favor. Então, sempre vai ter que estar na Bíblia. Está na Bíblia a gente faz, não está na Bíblia a gente não faz. A indignação de Absalão era plausível, né? O irmão estuprou a irmã, uhum, e Absalão ele queria de fato uma vingança. E de fato a omissão de Davi, ela causa uma certa indignação em nós. E eu não vou defender Davi. Mas vocês concordam comigo que a gente merecia também uma punição que nós não recebemos?
Verdade.
Talvez os anjos poderiam olhar para nós e falar, Deus, que absurdo! Aquela humanidade, aquele bando de desgraçado, eles são pecadores, eles são sujos, eles são nojentos. Já pensou se os anjos se rebelassem contra Deus nesse ponto? Sim. Então, eu vejo que Davi, muito embora, vamos falar assim, naturalmente ele se omitiu, de certa forma, ele representou um pouco do caráter de Cristo. De certa forma, ok? Eu não estou defendendo Davi, sim, eu concordo sim que como pai Davi se omitiu, mas de certa forma ele revelou um pouco do caráter de Cristo, porque tudo que a gente merecia era condenação. E Davi, creio eu, que quis ser tolerante.
Estendeu, né, misericórdia, né?
Exatamente. Agora, como que um pastor ele pode preservar a sua igreja disso? Primeiramente, não prevaricando. O pastor Jorge ele sempre fala isso com a gente não, como líder, nós não devemos prevaricar. Não devemos corrigir na hora da raiva, porque na hora da raiva a vontade que dá de cortar a cabeça do indivíduo. Né? Mas a gente não pode cortar a cabeça de ninguém, nem bater em ninguém. Né? Então, você se acalma e corrige como a Bíblia diz, com mansidão, com longanimidade e com doutrina. Então, o pastor, de forma alguma, ele deve ser omisso. Só que nós também temos um trabalho, né? Nós como irmãos, de aprendermos a ser tolerantes, porque um dia alguém foi tolerante com a gente.
Verdade.
E nós somos muito rápidos em julgar pessoas naquelas áreas que nós já crescemos. Né? Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela fala demais, ela conversa o tempo todo, ela interrompe os outros durante uma conversa. Particularmente, isso me irrita muito. Você está conversando, chega alguém e te interrompe. Está falando, a pessoa te interrompe, o tempo todo te interrompe. Eu não gosto de dividir, então eu fico quieto na minha. Quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, a vontade que dá de virar um bumerangue, né? Fazer o trabalho na cabeça e voltar. Mas não. Mas não é porque eu cresci nessa área que eu tenho que me considerar superior, porque talvez aquela pessoa que interrompe o tempo todo já cresceu em outra área que eu não cresci.
Verdade.
Então, isso faz parte do andar em amor. Então, como irmãos, nós precisamos ser tolerantes uns com os outros. Né? E se, porventura, o pastor não agir do jeito que a gente acha que deveria agir, a gente tem que pensar assim, ele é o pastor da igreja. Se fosse para o pastor agir como eu acho que deveria agir, eu seria o pastor da igreja.
É verdade.
Mas como eu não sou o pastor da igreja, né? Até porque a gente não sabe dos bastidores. O pastor, ele sabe da vida das ovelhas, ele sabe muitas vezes um particular que nós não sabemos. Né? Eu já vi meu pastor ter atitudes que, vamos falar assim, diante do mesmo erro de pessoas diferentes, ter atitudes diferentes. E pastor Jorge, ele sempre fala assim com a gente, eu trato diferente um erro de alguém que nunca fez rema, para o mesmo erro de alguém que só fez o primeiro ano do rema, para o mesmo erro de alguém que terminou o rema, para o mesmo erro de alguém que é licenciado e para o mesmo erro de alguém que é ordenado.
Uhum.
Então, estamos falando aqui talvez de cinco formações diferentes, o mesmo erro, mas os cinco vão ter correções diferentes. Um atraso de alguém que nunca fez o rema é uma coisa. Um atraso de um ministro ordenado é outra coisa. Esse ministro ordenado, ele já fez submissão à autoridade.
Sim.
Ele já foi licenciado, ele está ordenado. Pressupõe-se que agora ele está influenciando pessoas. E como é que essa pessoa atrasa? Então, a chamada de atenção com ele vai ser muito mais séria do que com aquele que está só começando o rema. E na nossa cabeça de irmãos, às vezes a gente não tem esse olhar. A gente não tem esse olhar paterno, a gente tem o olhar do irmão. E o olhar do irmão é o seguinte: pai, meu irmão fez isso, isso e isso. Né? É o X9 gospel.
Uhum.
O irmão, ele quebrou o copo, né? Aí ele vai dedurar para a mãe. Isso é imaturidade, mas a mãe sabe que ele quebrou o copo, mas pelo menos ele tentou lavar a louça.
Sim.
Verdade.
Entende? Então o olhar paterno, o olhar materno sempre vai ter essa característica.
Eu tenho uma dúvida, porque o senhor falou, né, sobre esse exemplo da criança falar com a mãe, eu acho muito interessante. Porque, às vezes, existe isso dentro da igreja mesmo, né? A pessoa, um irmão está errando, e aí o outro fica contando tudo para o pastor, em vez de tentar ajudar esse irmão a entender.
Que é
o que a gente vê muito.
Achei
isso.
Achei que era
verdade.
Só no Sudeste. Aqui no Nordeste tem isso.
Acontece.
Graças a Deus, nós estamos igreja, sozinhos. Né, cara? E aí eu queria saber como gerar... A gente está falando um pouco de ambiente da igreja, né? Como o pastor pode gerar esse lugar de lealdade. Mas como gerar um lugar de lealdade, não apenas ao pastor, mas também aos irmãos. Mas também em uma comunidade, em família, entendendo que não é só o pastor que é o que faz parte da minha família com Cristo, mas o meu irmão também. Como lidar com isso, com o erro do irmão em relação ao pastor, conta no conta, como é que a gente pode...
Até porque dentro disso que o Tiago falou tem a outra coisa, né? Tem coisas que a gente precisa expor para ser leal à visão.
Exato.
Aí tem um outro problema, aí minha lealdade à visão me torna desleal ao meu irmão, dentro da convivência, né? Da igreja.
Sim. Acredito que se eu pudesse responder em uma só palavra, seria crescendo. Como fazer isso? Crescendo. Não dá para você esperar a atitude de homem de um menino.
Verdade.
Não dá. Eu, como eu falei, tem 9 anos que eu estou com o pastor Jorge. Sou um pastor auxiliar, sou um ministro ordenado, mas eu acho que eu estou crescendo ainda.
Amém.
Eu sempre falo, sei que a gente está gravando aqui, eu não tenho problema de falar isso, eu sempre falo com ele, eu não sei o que ele viu em mim. Porque se fosse no meu crivo, eu nem seria licenciado ainda, porque eu tenho tanto a crescer. Mas é por isso que eu não sou pastor da igreja. Porque eu coloco um sarrafo tão alto, sabe que é sarrafo, né?
Uhum.
Eu coloco um sarrafo tão alto que talvez nem eu mesmo consiga pular. Mas isso é um sarrafo de irmão. O irmão, ele aponta. O pai, ele abraça.
Verdade.
Ele acolhe. Então, de fato, irmãos que são imaturos e querem crescer, eles acham que eles têm que apagar o brilho de alguém para que ele apareça. Eu falo para vocês, assim, diante das câmeras, diante de Deus, eu não sento na mesa com o meu pastor para falar dos erros dos meus irmãos. Mas você omite? Não. Aí vai entrar na sua pergunta, né? Como ser leal ao meu irmão e não ser desleal à visão? Pelo conceito que eu falei de fidelidade e de lealdade.
Uhum.
Imagine só que você descobre que tem alguém falando mal do seu pastor. Ah, eu vou ser um fofoqueiro se eu falar com o pastor? Não, você vai ser uma pessoa leal à pessoa dele e fiel à visão, porque você não quer deixar essa fofoca matar a visão a qual você serve, né, a qual você é fiel. E você também não quer deixar a imagem desse pastor ou desse homem de Deus a quem você presta a sua lealdade ser manchada. Então, isso não é fofoca. Na verdade, a fofoca ela existe enquanto nós vamos dando ibope para ela.
Verdade.
Pastor Jorge, ele sempre fala assim: você está na mesa com alguém, começou a falar de outro, WhatsApp agora, maravilhoso, chamada de vídeo, peraí, você pode agora falar para essa pessoa, fala aqui com ela agora, né? Então, nós precisamos entender isso. Quando você expõe o pecado, você não está sendo fofoqueiro. A Bíblia diz que nós devemos reprovar as obras das trevas. Falaram mal, opa, fala para quem falou, né? E geralmente, né, nosso pastor, ele sempre faz assim: ele ficou sabendo que você falou mal de você. Junta os dois, né? Não vai conversar só com você, não vai só conversar com você. Vamos fazer uma acariação e está tudo certo. Agora, voltando àquele assunto, né, de que é muito comum que um irmão fale dos defeitos do outro, eu gosto de falar do princípio de propagação retilínea da luz. O que é isso? Se você pegar uma lanterna e apontar para cá, e outra lanterna apontar para cá, os raios de luz, eles vão se cruzar, e eles vão resplandecer como se eles inexistissem mutuamente. Uhum. Ou seja, essa projeção vai passar da luz e essa projeção vai passar e uma não atrapalha a outra.
Uhum.
Só que tem gente imatura que acha o seguinte: se você estiver brilhando, eu não consigo brilhar.
Verdade.
Não é verdade. Você consegue brilhar, eu consigo brilhar e está tudo bem.
Uhum.
Eu não preciso apagar o seu brilho. Aí o que acontece muitas vezes? Uma pessoa precisa entregar um relatório para o pastor. O pastor pede um relatório, vamos supor, para mim. Só que para eu entregar esse relatório para o pastor, eu preciso de informações que você vai me dar.
Uhum.
Aí você atrasa comigo. Aí eu atraso com o pastor. Ô pastor, olha só, TX atrasou comigo, aí por isso que eu estou te entregando atrasado. Desculpa aí, tá? Mas é porque ele...
Uhum.
Percebe a diferença? Muitos não têm coragem de falar assim: pastor, está aqui o relatório, me perdoe pelo atraso. Porque quando eu faço isso, eu blindo você.
Verdade.
Eu protejo a sua imagem. Porque pode ser que no meio do caminho você tenha falhado com alguma coisa, você tenha tido algum problema. O amor, ele vai olhar para isso.
Bom.
O amor, ele não leva em conta seus próprios direitos. A imaturidade não quer errar.
Uhum.
A imaturidade não quer mostrar as falhas. Então, pastor, se alguma coisa aconteceu, foi o TX.
Verdade.
Não fui eu. Olha, esqueceram o ar-condicionado da igreja ligado. Aí vai lá, tira a foto e manda no grupo. Essa exposição agrega alguma coisa?
Não.
Percebe? Por exemplo, vocês devem ter uma rotina aqui semelhante à nossa, né? Às vezes temos um culto no sábado, um culto no domingo, aí sem querer uma equipe esqueceu uma louça suja. Gente,
uhum.
Foi sem querer, isso é óbvio.
Uhum.
Mas não, tem que tirar a foto e mandar no grupo para todo mundo ver.
Eita.
Ah, mas assim, a gente tem que expor o erro. Vamos lá, vamos trazer para um equilíbrio. Eu considero como erro algo que se repete uma, duas, três vezes por negligência.
Uhum.
Agora, se existe uma rotina, existe um trâmite, e porventura aconteceu uma vez, eu preciso entender, cara, aquela pessoa esqueceu.
Uhum.
Eu preciso andar mais uma milha com aquela pessoa, porque se eu não andar mais uma milha com aquela pessoa, eu não sirvo para servir Jesus.
Verdade.
Que quando Jesus mandou nós andarmos uma milha, gente, o contexto da época era o seguinte: os judeus eram oprimidos pelo Império Romano. O soldado romano tinha o direito de pedir para qualquer cidadão judeu carregar a sua bagagem por até uma milha. Depois de uma milha, ele tinha que recolher a sua bagagem e dar para outro.
Uhum.
A bagagem romana pesava aproximadamente 40 quilos. Aí Jesus falou assim: se te forçarem a andar uma milha, anda duas. Ou seja, abra mão dos seus direitos.
Muito bom.
Agora imagine só, imagine você naquela época, você é judeu, o soldado romano te entrega o escudo, a espada, o capacete dele, a lança, pesado. Aí você anda uma milha é 1,6 quilômetros, se não me engano. Você acaba de andar uma milha e o soldado fala assim: me dá aqui. Não, não, vamos mais uma. O soldado romano vai olhar assim: eita, o que está acontecendo aqui? Você está revelando um reino que ele não conhece. Só que às vezes na igreja de Cristo a gente só quer fazer o que é nosso. Não, isso daqui não é minha função. Desligar o ar-condicionado não é minha função. Tá, não é minha função e eu não posso ajudar. Eu não posso lembrar o meu irmão que eu percebi que ele esqueceu. Então essa consciência de família, ela está faltando nas igrejas como um todo.
Uhum.
Lembra que eu falei sobre a família natural e a família da fé?
Verdade.
A gente trata a família da fé como a empresa da fé.
Eita.
Né? E às vezes a gente considera o nosso serviço mais importante do que a pessoa que nós estamos servindo.
Verdade.
Só que a pessoa é mais importante. Vamos lá, vocês fizeram todo esse trabalho aqui de gravação, tem uma equipe lá nos bastidores que ninguém está vendo, mas
uhum.
eles estão trabalhando. E eles estão com um único propósito: servir quem está nos assistindo.
Verdade.
Eles não estão nos servindo aqui primeiramente, mas estão servindo quem está nos assistindo.
Uhum.
E a gente está de alguma forma também contribuindo com essa ministração da palavra. Agora imagine só, que para que essa transmissão acontecesse, nos bastidores a gente tivesse que ter brigado aqui. Não, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Talvez o pessoal de casa até seria abençoado pela palavra, porque
uhum.
eles não veriam isso.
Sim.
Só que será que Jesus lá em cima estaria aplaudindo? Ou ele estaria fazendo assim? Não é para ser desse jeito. Porque Jesus, ele olha o coração.
Verdade.
É, tanto é que eu sei que não é o caso, ele falou assim: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus não considerou como adultério o ato em si, mas o desejo do coração. Então a lealdade, ela está no coração e não apenas nas atitudes.
Muito bom.
Muito bom.
Pastor, eu queria, na verdade, agora pedir uma dica prática. Porque às vezes a gente escuta e a gente é tão acrescentado, mas a gente diz assim: como que eu vou aplicar isso na minha vida? Porque, como o senhor falou, lealdade é uma atitude de coração. Então, mas eu preciso expressar meu coração com ações. Então, por exemplo, diante da minha liderança, como eu posso mostrar que eu sou leal a eles? Porque eu acredito que lealdade não só é uma atitude de renúncia, de às vezes você fazer, você está disposto a fazer o que outras pessoas não fariam, mas também essa atitude de transparência com a sua liderança. E às vezes é difícil, porque prestar contas não é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Então, de forma prática, dentro de um contexto de igreja, como eu posso... Porque, assim, a lealdade distingue a gente da multidão, né? Então, tem muitas pessoas que estão ali, mas a lealdade, ela destaca você. Então, como eu posso me apresentar leal a uma visão, a um pastor? De forma prática, o que eu posso fazer no meu serviço para que ele consiga enxergar isso em mim?
Acredito que a primeira parte seria entendendo que aquilo que é importante para ele deve ser importante para nós.
Muito bom.
A gente tem um relacionamento com o pastor Jorge de pai e filho, né? Nós o consideramos... nosso pai espiritual, talvez aí dos títulos que vocês me deram, o que eu mais me orgulho é falar assim, você é filho na fé de pastor Jorge.
Muito bom.
Então, considerar que aquilo que é importante para o meu líder é importante para mim, vai começar a desenvolver dentro de mim um sentimento de lealdade.
Uhum.
Se aquilo que é importante para ele se torna importante para mim, então, você concorda que para um pastor as ovelhas são importantes?
Sim.
O sorriso das ovelhas são importantes? Uhum. Isso vai ser importante para mim.
Muito bom.
O bem-estar das ovelhas é importante para o pastor, então isso tem que ser importante para mim. Se eu considero isso importante para mim, eu não vou brigar com ninguém, não vou discutir com ninguém, não vou bater boca com ninguém, né? E quando você também aprende com os leais, eu escrevi no meu livro uma parte sobre isso, aprendendo com os leais, você olha para a atitude de homens e mulheres de Deus leais e começa a entender como você deve se comportar. O livro de Atos, né, e as cartas que Paulo escreve pra, tanto para Timóteo como para Tito, até para Filemão também, elas trazem bons exemplos sobre isso.
Uhum.
Porque, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Paulo, gente, que vida difícil no livro de Atos.
Sim.
Dá assim, até vergonha de ler.
Vamos falar a verdade, assim, nos dias de hoje não seria nada glamouroso acompanhar Paulo.
Uhum.
Ele era considerado criminoso, o cara entra no navio, o navio afunda.
Verdade.
Né? Vai seguir um caminho salteadores. Né? Os próprios judeus, os seus próprios compatriotas o odiavam. Não era muito agradável servir o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que tinham pessoas que estavam dispostas a dar a vida para ele, por ele. Em Romanos capítulo 16, quando ele vai falar sobre Priscila e Áquila, presta atenção nesse detalhe, ele diz que Priscila e Áquila estavam dispostos a perder a própria cabeça por ele.
Muito bom.
Agora perceba, ele não falou assim, eles dariam a sua vida pelo evangelho. Ele falou assim, eles dariam a sua vida por mim. Ah, quer dizer então que eu estava idolatrando Paulo? Não, nada a ver. Porque Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eles entenderam que acompanhando Paulo e seguindo a visão que Paulo pregava, eles entenderam que eles estavam cumprindo o evangelho.
Muito bom.
Porque Jesus nós não vemos. Deus nós não vemos. O Espírito Santo nós não vemos. Nós vemos os homens e as mulheres que Deus levantou para cuidar de nós. Então, quando nós somos leais a essas pessoas, nós, de fato, estamos cumprindo o evangelho. É claro, gente, eu estou partindo sempre do princípio que essas pessoas estão cumprindo a palavra. Eu não estou indo para o outro extremo de... Vocês estão entendendo, né, o contexto. Então, quando eu olho para essas pessoas, né, para esses exemplos, tanto no livro de Atos, né, os companheiros de Paulo, eu vejo como que eu posso ser leal à minha liderança. Agora, eu volto a falar, você não consegue fazer isso do dia para a noite.
Uhum.
Você não dorme uma pessoa neutra e acorda leal. Não, isso é gradativo, porque a lealdade ela é algo que você vai aprendendo conforme o seu crescimento. Em Atos 16, quando Paulo conhece Timóteo, não sei se vocês se lembram, quando ele vai para Listra, Derbe, lá na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele circuncidou Timóteo. Vocês lembram desse detalhe?
Uhum.
Pois é, só que Paulo ele estava ensinando que não precisava mais circuncidar. A carta de Paulo aos Gálatas é uma severa repreensão àquelas igrejas na região da Galácia que estavam voltando às práticas de Moisés. Eles estavam falando assim, olha, Jesus é gente boa, tem que seguir ele mesmo, mas tem que circuncidar.
Verdade.
Paulo falou, gente, vocês não têm que se submeter de novo a esse jogo de escravidão. Esse era o ensino de Paulo. Aí pensa, Timóteo, me acompanha aí, agora vão circuncidar. Pensa o nó que deu na cabeça de Timóteo. Peraí, circuncidar, eu vou ter que sangrar, vai ter que doer, mas você falou que não precisava. A Bíblia não diz que Timóteo questionou. A Bíblia diz que Timóteo sangrou. Ele aceitou passar pela circuncisão. Eu vejo que a lealdade tem muito a ver com isso. Com você se permitir sangrar. E talvez esse sangramento não seria um sangramento natural. Né? Ele tem muito mais a ver com você morrer para os seus gostinhos, para as suas opiniões, abrir a sua intimidade para a sua liderança e aprender a prestar contas.
Verdade.
Você falou sobre prestar contas. Ah, prestar contas é difícil. Vírgula. É difícil para quem é soberbo.
Verdade.
Nossa, mas eu não sou soberbo de jeito nenhum. Quem é não sabe o que é.
É verdade.
É isso mesmo.
A soberba ela é sutil. Meu pastor fala que a soberba ela é como a barba. Se você não fizer todo dia, Você faz de manhã, de tarde, já está arranhando já. Uhum. No outro dia, a esposa vai beijar, está espetando. Se você não fizer todo dia, ela vai nascer e ela é sutil, você não percebe. Uhum. Né? Então, eu vejo a soberba se manifestando de forma sutil. Por exemplo, você fala assim comigo, meu irmão, se você precisar de uma carona, fala comigo, tá? Uhum. Para ir para a igreja? Eu falo, beleza. Aí eu chego na igreja de ônibus. Aí você fala assim, por que você não me pediu carona? Eu falo, porque eu não quis te incomodar. Soberbo. Por quê? Porque o meu orgulho não me deixou pedir ajuda a você. Verdade. Só que ele se disfarçou de humildade, ele se disfarçou de um sentimento até muito bonito, de não quero te incomodar. Mas você não incomoda quem quer te ajudar, você não incomoda um irmão que quer te servir. Verdade. Então eu vejo que a soberba ela está tão entranhada na gente que a gente não quer dar satisfação da nossa própria vida. Mas, por exemplo, eu aprendi isso, né? Então quando eu vou para qualquer lugar, eu aviso meu pastor, sabe? Quando eu vim para cá, eu falei que estaria vindo para cá, eu vim para cá uns dias antes dele, né? Depois vocês viram ele aqui no evento. Eu sempre falo o que eu estou fazendo quando eu vou dar aula no Rema, eu viajo, pastor, estou em tal lugar, estão cuidando da gente direitinho, porque ele pergunta para a gente, olha, vocês estão com dinheiro? Está faltando alguma coisa? Estão cuidando bem de vocês? Igual um pai mesmo pergunta para o filho. Eu não consigo ver isso como controle nem domínio. Eu só consigo ver isso como cuidar de pai e filho.
Cuidado, né?
Tem gente que vê como controle e domínio. Tudo bem, eu respeito a opinião, mas eu creio que isso é por imaturidade, porque se uma pessoa que está me apacentando quer cuidar de mim nesse nível, eu não posso ver essa pessoa de uma outra forma, senão como um pai. E filho dá satisfação para pai.
É verdade.
Entendeu? Pastor, a gente falou um pouco sobre isso no podcast de submissão e autoridade, que conversa muito, inclusive, com lealdade, né? E eu sou do ramo do marketing, da internet, da influência. E eu trabalho com influenciadores já tem 4 anos. E eu percebo muito influenciadores cristãos, que falam sobre a Bíblia, que falam sobre tudo isso. E na internet, nesse meio, existe sempre um apontamento de dedos. Sempre buscando quem é o falso profeta. Qual é a igreja que é uma seita, que é uma heresia, que fala coisas que não devem ser seguidas. E existe muito esse apontamento, e eu creio muito que é imaturidade, creio muito que é soberba, mas não existe essa visão de, você é uma pessoa imatura, está crescendo na internet. Não, você é errado, você é falso profeta, você não é cristão, você não é irmão em Cristo. E a gente vê muito isso que a gente falou sobre a família da fé, que a nossa família pessoal muitas vezes é tratada como mais importante que a família da fé, pelas pessoas que não têm maturidade. Mas o que eu quero perguntar é, realmente, mesmo que muito seja fruto da imaturidade, muito seja fruto da soberba, existem casos em que os pastores, que você está sendo leal, não estão sendo leais a você, ou no sentido de não estão sendo, não estão exercendo de boa fé. Então existem casos de extravagância, existem casos de que você aos poucos percebe que aquilo está estranho, que ultrapassam o limite do cuidado, ultrapassam e realmente se tornam controle. E eu queria perguntar, já encaminhando para o final, para a gente poder estabelecer esses limites, que é, até onde vai a lealdade? Até onde vai eu servir aquela pessoa? Quando é que eu entendo que essa lealdade está saindo da lealdade, indo para a idolatria, ou saindo da lealdade e se tornando a pessoa está se subjugando a alguém?
Interessante a pergunta. Lembra que eu falei que lealdade tem a ver com uma pessoa?
Uhum.
Nossa primeira lealdade é a pessoa de Cristo, né? O próprio Deus. Eu não consigo ser leal a Ele se eu não for leal à sua palavra. Então, acima de tudo, a nossa lealdade tem que estar à palavra de Deus. Então, quando eu percebo que uma liderança está sendo desleal à palavra, eu não preciso me submeter a ela, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus.
Verdade.
Se uma autoridade não se submete a Deus, eu não tenho por que me submeter a essa autoridade. Um grande exemplo disso daí, né, autoridade da nossa nação. Né? Se uma autoridade ela não está se submetendo a Deus, eu não devo me submeter a essa autoridade. Agora, eu gosto muito de usar a expressão de que quem não lê aquilo que está escrito é obrigado a acreditar naquilo que dizem.
Verdade.
Se você não confere nada nas escrituras, você tem que dar amém para tudo aquilo que sai de um púlpito. E eu vejo, sim, muitas pessoas na internet pregando coisas que não estão na Bíblia. Só que enquanto não houver aquelas pessoas que conferem, essas pessoas vão ficar dando amém para tudo isso.
Verdade.
De fato, também existem, né, aqueles que gostam de apontar as seitas, né, as seitas, as heresias. E até a gente já saiu nesses Instagram. Né? Meu pastor, ele sempre fala que se não estão tacando pedra, tem alguma coisa errada.
Verdade.
Porque a árvore boa é apedrejada. Né? De fato, não vai haver uma tolerância desses acusadores. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor.
Verdade.
E eu só posso ser tolerante e amar se eu tiver nascido de novo. Né? Também não vou apontar falando que essas pessoas não nasceram de novo, mas pode até ser que tenham nascido de novo, mas não aprenderam a andar em amor, não conseguiram ainda viver essa comunhão com Deus ao ponto de julgar a própria vida, ao invés de ficar julgando a vida dos outros, expondo a vida dos outros. Então, acredito que o limite da lealdade, de fato, ele está na palavra de Deus. Mas quando alguém a quem eu presto a minha lealdade é submisso à palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, o limite é minha própria vida. Por que você está falando isso? Paulo, Priscila e Áquila, por exemplo, Paulo era uma pessoa submissa a Cristo. Então, Priscila e Áquila estavam dispostos a dar a própria vida. Lucas, o médico amado. Gente, o apóstolo Paulo diz que em um momento todas as pessoas o abandonou, né? Todos abandonaram ele e só Lucas estava com ele. Lucas, ele estava com Paulo no momento mais difícil, no momento que Paulo estava sendo acusado. Né? Então, Lucas, ele prestava essa lealdade à pessoa do apóstolo Paulo, mas porque o apóstolo Paulo era leal a Cristo. Então, a gente sempre vai cair nessa redundância. Eu sou leal a alguém enquanto essa pessoa for leal a Deus, a Cristo, a sua palavra. Ah, eu percebi que a liderança não está sendo leal. Sai de cena. Até porque meu pastor, ele sempre fala que o que segura uma ovelha num pasto não é a cerca, é o capim. Então, você está num pasto, digamos assim, numa igreja, em que você percebe que você não está sendo alimentado, mas você está sendo somente cercado, sai e vá para um lugar em que você está sendo alimentado. Graças a Deus, conheço o pastor de vocês, vocês estão realmente num bom lugar. Ah, conheço o meu pastor, estamos também em um bom lugar. Então, assim, capim aqui não falta para a gente.
Glória a Deus.
Né? Mas eu não sei se é a realidade de todos que estão nos assistindo. Acredito que nós temos que perceber pelo Espírito Santo se, de fato, a nossa liderança está sendo leal a Deus. E uma das formas também de perceber isso é que o líder, ou aquele que exerce a posição de pai espiritual, ele também se entrega pelos seus filhos.
Verdade.
Eu vejo assim, a vida do nosso pastor, ele cuida demais da gente. Meu pastor é a pessoa mais generosa que eu conheço. Eu não conheço ninguém dentro da minha igreja que oferta dinheiro mais do que meu pastor e Lucimar. Não conheço. Eles ofertam muito. Eles são muito generosos, eles dão muito do tempo deles, então não tem como não se submeter, você entende? Fica fácil, né, você se submeter a alguém que primeiro se entrega por você.
Muito bom. Gente, a gente já está chegando ao fim, tem muito assunto ainda para tratar sobre isso, mas a indicação de hoje é uma indicação super especial do nosso livro, ele não está aqui presente fisicamente, mas quem vai fazer é o nosso convidado, porque ele é o autor do livro sobre lealdade. Você só teve um gostinho de tudo aquilo que ele aborda no livro. Então, pastor, por favor, apresente o seu livro para nós.
Tá bom, então, o livro se chama Lealdade, Até Onde Estou Disposto a Ir, né? E isso fala exatamente sobre o que você perguntou. Até onde vai o limite da minha lealdade? Então, eu falo sobre isso no livro, falo sobre o que é, um pouquinho do que nós falamos aqui de forma detalhada nesse livro. Esse livro ele veio de fato de uma inspiração por dois motivos. O primeiro é porque eu amo esse assunto mesmo, lealdade. E também porque eu detesto a rebeldia. Eu detesto o fato de você se entregar por alguém, essa pessoa simplesmente virar as costas para você. E eu vi meu pastor passar por isso várias e várias vezes. Se entregar por alguém, abrir a casa, semear, investir e pessoas virarem as costas e falarem mal dele. Então, eu escrevi esse livro de fato para motivar pessoas a serem leais a seus líderes, a serem de fato a sua melhor versão e motivar também os líderes a serem leais ao seu próprio povo, a aprender a ser um pai espiritual. Não sei se vai dar para passar aí a imagem da capa do livro, né? Mas aprender de fato a ser um pai espiritual, porque eu creio que o pai nasce quando o filho nasce.
Sim.
Muito embora um pastor deseje ter filhos espirituais, o filho também deseja ter um pai espiritual.
Verdade.
É uma via de mão dupla. Então, eu acredito que o propósito desse livro é esse, né? E eu também falo um pouco sobre a rebeldia. Eu comparo a rebeldia com a erva daninha, que é algo que cresceu no jardim, uma planta que cresceu no jardim, mas que nunca foi plantada.
Sim.
Mas ela compete por luz, por espaço e por nutrientes. Então, eu gosto de desmascarar a rebeldia e termino o livro também falando sobre gratidão, que de fato é o maior combustível da lealdade. Quando você é grato, você nunca vai virar as costas para quem investiu em você.
Muito bom. A gente vai colocar o arroba do Instagram do pastor aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser acompanhar esse lançamento do livro, você vai ser muito abençoado. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente tem um podcast de submissão e autoridade que também trata um pouco sobre lealdade. A gente também tem as matrículas do Rema, não sei quando você está assistindo, mas agora as matrículas do Rema estão abertas, que é uma escola bíblica que vai transformar a sua vida. E porque a gente gosta mesmo de aprender, a gente gosta do conhecimento, a gente está muito próximo do lançamento do curso Meu Pastor, da plataforma Meu Pastor. Essa é uma plataforma que vai abençoar muito sua vida, com cursos tanto gratuitos quanto pagos, para que você possa realmente se alimentar dessa palavra de uma forma que vai abençoar sua vida totalmente. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, a gente está feliz por você estar aqui investindo na sua vida espiritual. Pastor, o senhor tem alguma coisa a dizer para as pessoas antes de se despedir?
Bom, quero agradecer primeiramente a vocês, a essa igreja, ao pastor Humberto e toda a liderança dessa igreja. Vocês têm feito um trabalho incrível, vocês são uma referência em todo o Brasil. E eu sempre ouvi meu pastor, o pastor Jorge, falar muito bem, tanto dessa igreja, como do pastor Humberto e dos pastores auxiliares, como uma referência em honra e lealdade. Então, quero agradecer pelo privilégio de estar aqui. E quero motivar também quem está nos assistindo, de fato, a conhecer o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque a Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas que são muito difíceis de encontrar. Em Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa. E em Provérbios 20, verso 6, sobre o homem leal. Mulher virtuosa, quem achará? E um homem leal? Quem encontrará também? Então, eu quero motivar, de fato, as pessoas a serem pessoas leais àqueles que estão sobre a liderança, né, e fiéis, de fato, à visão que elas carregam.
Muito bom.
Amém. Seja leal, a lealdade vai te destacar da multidão. E a lealdade às autoridades que foram constituídas sobre a sua vida, antes de tudo, uma lealdade a Deus. Então, esse é o estilo de vida que você deve viver, um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Sim. E se você não tiver um caráter como o de Cristo, embora você tenha muito talento, nenhum ministério é sustentado dessa forma. A gente vai ficando por aqui, mas fica ligado, porque tem muito mais episódios.
A gente lembra de curtir, comentar, compartilhar. Você foi muito abençoado por essa palavra, né? Então reassista, porque quanto mais você reassiste, mais você vai recebendo e vai maturando no seu coração. E compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Esse é um tema muito impactante. Eu tenho certeza que muito biscoito foi quebrado. Tenho certeza que vocês estão muito impactados e comecem a praticar isso aos poucos. Que como o nosso pastor disse, nosso convidado disse, isso é um processo, é um crescimento. Você vai sendo forjado no aprendizado. Então a gente fica por aqui, estamos muito felizes com tudo isso. E a gente te vê no próximo episódio. Tchau, tchau.